quintas-feiras, setor privado representado com eles, o comendador Luiz Antônio Cuiava, ele é CEO da Top Down, ligado ao movimento varejista, também um empresário, também ligado a uma série de sindicatos, né, de trabalho voluntário, associativista, e Vanir Gasparim, ambos conosco. Bom dia, Gasparim, bom dia, Cuiava, tudo bem?
Bom dia, Cuiava, bom dia, Beverly, prazer estar novamente conversando com vocês.
Bom dia, professor Gasparim. Bom dia, Beverly. É sempre uma alegria estarmos juntos.
Que bom, que bom. Hoje tudo certo, já começamos com tudo funcionando. Que maravilha, hein? Que maravilha. Bom, a gente, primeiro quero perguntar para vocês como vocês estão, porque na pandemia a gente fez muito isso, né? A gente se via muito menos do que gostaria, do que era acostumado. Então a gente perguntar, tá bem, tá tudo certo. E aí a vida foi meio que ganhando áreas de normalidade. Aí veio uma guerra, né, que faz a gente parar tudo de novo e repensar as nossas prioridades, repensar o que está acontecendo, qual é o meu lugar nesse mundo e como estão as pessoas que a gente quer bem. Então, vou mais uma vez, para tudo e pergunta, como vocês estão, Gasparim, Cuiava, vocês estão bem?
Cuiava.
Olha, professor Gasparim, Beverly, ouvinte de casa, eu, como diz um amigo meu, estou a cada dia melhor, né? Mas um momento bom, profissionalmente, os negócios realmente, depois de muito tempo parados, né, os projetos corporativos começando a funcionar. Eu, pessoalmente, de saúde, estou bem. Né? Possivelmente volte a dar uma aula às quartas-feiras à noite num curso de pós-graduação que vai acontecer numa das universidades de Caxias do Sul. Enfim, eu estou feliz. E acho que isso que importa. A busca da felicidade, ela acontece naturalmente na vida das pessoas quando elas estão preparadas para isso.
Que ótimo ouvir
isso. Isso, o outro até me animei, sabe? Eu saí do trabalho, vi gurizada, né, nas praias de ônibus, com uniforme de colégio. Fazia horas que eu não via isso, né? Congestionamento, né? Ontem passei pelos pavilhões da Festa da Uva, né? E congestionamento, eu acho que isso voltando quase que o normal, isso é muito bom, né? Afinal de contas, já fazem 2 anos que nós estamos à margem, né, dessa vida social, né, que eu falo, porque afinal de contas da nossa vida, né, Cuiava, não é só trabalho em casa.
É verdade.
Acabei também de ligar para um amigo meu, né, que está aniversário hoje, o Gregoleto, né, mas assim, ó, realmente, para as pessoas que estão com uma certa idade, 1 ano, 2 anos, conta muito, né, e praticamente nós deixamos dessa convivência. Então, dá para dizer, cada dia melhor, né? O Mar Cardoso, né? O velho Mar Cardoso,
isso aí,
repetiu isso aí. O Cuiava, né? Veja que nós somos antigos, né? Mas ele falava, né? Cada dia melhor.
Que bom, fico bem feliz de ouvir isso. E suposto, a gente segue aqui com os temas do programa, né? Eu comecei falando da situação de guerra. Não tem como a gente negar, né, que isso está acontecendo. Já são vários dias, já fechou uma semana aí de atividades de guerra no mundo, porque o mundo acaba, de alguma maneira, sentindo, né, essa vibração quase que no chão do que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, né? Então, essa guerra, sanções internacionais que a gente tem assistido, acompanhado pelos noticiários, pela internet, e obviamente uma preocupação com as repercussões, inclusive aqui no Brasil, inclusive na região da Serra Gaúcha, que é fortemente identificada com relacionamento internacional, importação e exportação. E não é só isso, né? Os insumos que chegam aqui até para a agricultura têm preocupado os agricultores que já não tinham coisas o suficiente para se preocupar, né? Muitos desses insumos, como por exemplo os fertilizantes, né, já aumentaram o preço na ordem aí de 300% nesses últimos dias em função da guerra, né? Porque a Rússia é o exportador para o mundo, inclusive para a nossa região aqui, dos fertilizantes. Ou seja, não parece, mas a gente já começou a sentir, né? Aquilo que a gente falava na semana passada.
Beverly, me parece que você, com muita propriedade, coloca uma expressão que poucos estão usando, mas que nós todos estamos percebendo que talvez a verbalização seja exatamente essa. O mundo está em guerra. Talvez não da forma de estar lá na frente de um tentando ocupar o espaço do outro e tal, né? Com uma arma na mão. Mas o que a gente percebe é o seguinte, a guerra lá na Rússia afetando de uma forma ou outra o mundo inteiro e também sendo afetada bruscamente, né, nesse momento. Então, me parece que as cadeiras devem receber pessoas que vão lá sentar ao entorno de uma mesa, né, e vão tentar ver até quando nós vamos. Agora, que nós estamos começando já a sentir aqui, ou logo ali na frente vamos sentir, sim, sim, os reflexos são mundiais, os reflexos não são locais. A guerra traz essa verdade inquestionável para todos nós, independentemente do lado que nós estejamos vivendo. E uma coisa que chama atenção é que as guerras anteriores, não é? A comunicação era muito mais precária, não é? Então nós ficávamos sabendo alguns dias depois do que tinha acontecido. Hoje nós estamos vendo desde das Torres Gêmeas de 2001, não é? Nós estamos. 2011?
Isso, 2011.
Não, 2011. 2011, então são 11 anos já, que a gente percebeu que nós estamos dentro de uma aldeia, não é? Que quase que com trombone um consegue ouvir o que o outro fala.
É verdade. Gasparinho, antes de você trazer o seu raciocínio, deixa eu só incrementar mais uma coisa aqui sobre esse assunto que me chamou bastante atenção. Hoje, no meu trajeto até a rádio e conversando com algumas pessoas, eu pego ônibus, então a gente acaba conversando com pessoas, né? E eu ouvi, assim, de pessoas bastante simples, pessoas que são trabalhadoras, não são donos de negócios, não são agricultores que compram fertilizantes, mas eu já ouvi um zum, zum, zum de pessoas dizendo, olha, o dinheirinho que vai entrar aí do pagamento, eu já vou reservar para fazer um estoquezinho de enlatados, de comida. Eu fiquei me perguntando que coisa, né? Até que ponto a gente precisa fazer? Eu sei que não precisa, tá? Ok. Mas há já um certo temor, provocou um certo temor, até nas pessoas mais comuns, que não diretamente estão comprando ou negociando internacionalmente, de estocar comida, que é um sentimento de guerra, né? Vem dos nossos ancestrais. Tinha guerra, fazia o quê? Estocava comida para não passar trabalho. Ou seja, realmente é um sentimento de guerra em todos os lugares. Que loucura é essa, né?
É, na realidade, a gente fala em guerra mundial, né? Mas o que se vê nesse momento, principalmente com os meios de comunicação, a guerra instantânea, né? Ontem mesmo eu vi, hoje de manhã, uma imagem, né, de uma senhora sendo presa, que passou fome, porque a Ucrânia, a história da Ucrânia, ela é uma história de vida, uma história de sofrimento. Afinal de contas, ela sempre tentou ser praticamente dominada por diversos países, mas principalmente pela Rússia ao seu lado, né? Nós tivemos aquele momento que foi cercado, tirado toda a comida e milhões de pessoas morreram, né, na época da União Soviética. Mas, assim, primeiramente uma tristeza, né? Eu vejo uma guerra pro lado humano, é realmente muito triste. A gente fica imaginando, né? A gente fica, às vezes, meia hora sem energia elétrica, a gente já fica maluco, né? Mas lembrar que lá tem problema de energia elétrica. Tendo problema de energia elétrica, você automaticamente, em 2 horas, você não tem mais água dentro de casa. É um caos, é um caos. O banheiro, você imagina funcionar um banheiro sem energia elétrica, sem água. E tem o lado econômico, né, Cuiaba? E o lado econômico, nós já podemos sofrer. Por quê? Porque a nossa região, ela é bastante exportadora, principalmente de carne suína, para aquela região, né? É um país forte e compra muita carne suína da nossa região aqui. E o insumo, né? E aí cabe também um estudo. Se falou muito em matéria-prima até esse dia por causa da Covid. Mas o Brasil tem reservas desse material infinita quase. Mas aí também nós temos que entender. E estão em cima de reservas que foram demarcadas, que reservas maiores do que o país que está em guerra, tá, né, Cuiaba? Então nós temos que pensar o que fazer. Afinal de contas, um país rico, mas que guarda sua reserva e não pode usar, é um país pobre. Então, para se pensar, e nesse momento, caldo de galinha, né, e calma, principalmente aos nossos homens públicos, e também um apelo, né, que as pessoas se informem, mas realmente se informem, e não usar isso também politicamente partidária, como eu tenho visto, né, como eu vi, às vezes, alguém da uma grande mídia falando, mas o governo brasileiro não foi lá resgatar o cidadão brasileiro. Primeiramente, você não consegue entrar num país em guerra para resgatar cidadão brasileiro. Você tem toda uma negociação e me parece que o Brasil, nesse momento, está fazendo um trabalho muito bom lá, ou seja, mandou mais gente lá, está resgatando, está colocando aviões à disposição. Mas lembrar sempre que é um momento muito difícil. Você não consegue entrar lá na Ucrânia ou na Rússia com um avião e resgatar as pessoas brasileiras. Então, vamos pensar nisso com calma. Calma nesse momento, porque realmente é muito triste, tá? E não, numa guerra, a primeira coisa que se perde é a boa informação.
É, Beverly, eu acho que aquilo que você falou das pessoas começarem a fazer reservas ou estocar em casa comida e tal, não se faz necessário. Até porque se nós começarmos a pensar desta forma, me parece que nós estamos cometendo um equívoco, talvez deixando um produto em casa e deixando o nosso irmão sem comida, sem aquele produto para ele poder comer, entendeu? Então, ok, a guerra está acontecendo, ela está acontecendo a milhares e milhares de quilômetros daqui, né? Nós poderemos ser afetados e poderá aumentar o nosso custo operacional lá na lavoura em função dos insumos, né? Nós temos várias circunstâncias que vão acontecer, que são resultados, né, que são consequências da guerra, né? Agora, essa parte mais do dia a dia e tal, né? Eu acho que é bom a gente ficar acompanhando, mas a gente não pode esquecer ou não pode entrar nessa de que todo mundo vai acabar sofrendo uma derrota inquestionável, né? Não, acho que daqui a pouco aquilo também acaba, não é? E essa é a tendência, né? Porque não, me parece até que do jeito que o mundo está se comportando, né? Pelo que a gente ouve nas informações, a Rússia também começa a perceber que talvez ela não estava absolutamente convencida, né? Ou talvez esse teste que ela fez é um teste que está voltando contra ela. Então, ela também começa a perceber isso. E não é apenas o Putin, né? Existe todo um exército de pessoas juntos, não é? Que estão comandando esse momento, né? Desse episódio, desse efeito, né? Então, olha, Beverly, eu acho que tu colocas com uma propriedade singular. Vamos devagar, mas sem pandemia, né? E sem fazer com que as pessoas possam sofrer por antecedência. Eu acho que nós temos que olhar para esse horizonte, perceber o que está acontecendo, saber que vai acontecer alguma coisa. Eu posso ajudar? Vou ajudar. Mas não entrar nessa paranoia, não é? De estocar toda a água, que eu, às vezes, não tenho nem lugar em casa, né? Ou alugar um espaço para estocar comida, porque poderá faltar. Não, estamos longe disso.
Deixa eu só trazer aqui o Ademar Roberto Sebem, no ato aqui, ele já nos traz, né, a data correta do ataque às Torres Gêmeas, que foi um ataque que impactou o mundo, foi mencionado aqui, foi 11 de setembro de 2001, a gente acabou falando 2011 por equívoco aqui, e eu era a pessoa que não podia nem ter esquecido, porque é o ano do nascimento do meu sobrinho, mas é isso aí, 2001, dia 11 de setembro.
Eu inicialmente achava que fosse 2001, tá certo, né? Mas fui traído pelos colegas.
A gente se confundiu aqui, mas está bem tá pontuado. Bem corrigido. Podemos. Aqui. Então,
obrigado pela contribuição.
O Ademar sempre no ponto. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. A Beatriz, eu já tinha falado nela. Vera Sartori está acompanhando. A Neuza, a Margarete, a Marga e a Ana Célia estão conosco nesse momento acompanhando o programa também. Lembrando que ele depois fica disponível no podcast, viu, gente? Em áudio. Você pode, enfim, mandar o link, pedir para a gente posta lá no podcast, no site, em tuaradio.com.br. Quem está com a gente aqui também, deixe-me ver se eu descubro o nome desta pessoa, é o Gustavo. O Gustavo diz o seguinte: o que mais me surpreende é um país como a Alemanha, né, no polo tecnológico industrial, deixar-se depender tanto do gás russo. E o Brasil, maior potência agroeconômica, também depender de insumos como os fertilizantes da Rússia. Até que ponto a globalização é viável? Diz aqui, pergunta o Gustavo. Ele faz uma ponderação interessante, né? Acho que todas as nações estão se perguntando um pouco isso, né, gente?
Mas eu acho que é bem oportuno isso, só para lembrar, e o professor Gasperini até colocou isso, por exemplo, nós temos matéria-prima para transformar em fertilizantes no Brasil, né, que hoje estão sendo impossível de explorar pela legislação atual, porque fica em áreas indígenas, né. Então, nós temos algumas coisas que são geopolíticas, digamos assim, estão muito distante para a gente começar a discutir isso agora num programa de rádio, né? Mas que a gente tem essas informações. Só que é assim, eu acho que segura, porque o Brasil começou, nós brasileiros, né? Estamos aí com o Brasil há 500 anos, né? E o mundo tem muito mais do que isso. E nós estamos procurando nosso espaço. Agora, existem decisões políticas que às vezes estão muito distantes de nós, e sequer nós sabemos. E esse alarde dos fertilizantes também, a gente precisa entender que o que vem da China para o Brasil é apenas 20% daquilo que nós estamos consumindo. Então também não é alguma coisa que nos vá atropelar.
Gustavo, nós temos que entender que o mundo ele é interligado, né? Por isso que nós sofremos ou temos vantagem com a guerra. E só para colocar, né? Bem provável, nós vamos ter nos próximos dias, se prolongar um pouco a guerra, os preços dos alimentos também, que suíno e aves, eles tenderão a baixar, porque nós não vamos conseguir embarcar. Só que isso vai ser ruim para os produtores. Mas assim, ó, Gustavo, eu dependo do Cuiaba na área da informática, entendeu? Eu dependo da Beverly, da rádio, eu dependo do restaurante.
A rádio depende dos patrocinadores?
Isso, essa interdependência entre países, e principalmente da Europa, que praticamente toda a Europa cabe dentro do Brasil, praticamente, é natural isso, é a mesma coisa. Eu dependo de Gramado, ou de Canela, ou de Nova Petrópolis para tomar um bom café colonial. Essa ligação que nós temos, né, ela é saudável também, né? Então, isso não vai acabar, não tem como você, dentro da empresa, ser autossuficiente em tudo, né, Cuiaba? O caso hoje da informática, hoje nós estamos na mão praticamente de uma ou duas empresas no mundo, se você analisar friamente.
Falar em comunicação, sim, é verdade.
É isso que acontece. Se nós não estamos explorando aqui, porque o preço lá é melhor, então, e aí eu perguntaria, tá, o consumidor aqui pagaria mais caro porque é só de caxiense, né? É claro que não, né? Então, nós também, no lado do comércio, da indústria, nós também estamos nesse trauma, né? Se você analisar, nós vendemos uma fábrica de fertilizantes para a Rússia, porque ela era muito forte e era inviável aqui no Brasil. Então, novamente, claro que existe uma política de interesse nacional que o governo pode estimular via imposto, mas essa interdependência, ela nunca vai acabar, principalmente como mundo, senão nós vamos voltar para a época das trevas, né? Nós vamos se fechar de tal forma que nós vamos virar uma tribo. E realmente, aí o mundo seria um mundo de trevas. Mas eu quero dizer que por isso que afeta, né? E um exemplo também é a pandemia, né? Ela não respeita fronteiras e a própria economia também, ela não respeita muitas fronteiras. O homem livre, ele é livre de escolhas também, né?
Eu acho que, Gustavo, tem uma expressão, né, que a gente aprende em mercadologia, né? O mercado, ele é dinâmico, não é? E o mercado mantém umas regras próprias, né? Que é algo que às vezes a gente tem que pensar e não consegue entender, né? Porque a divisa um país, outro país, outro país, e apenas foi traçado dentro da geopolítica, porque nós somos, independentemente, quando a gente fala em humanidade, né, tu na China, ou na Alemanha, ou no Brasil, ou na Austrália, né, você está em algum lugar do planeta, está na Terra, né, e os povos se falam em línguas diferentes, mas eles se comunicam.
Perfeito. Olha, tem muita coisa. Me parece que talvez uma coisa importante a ser dita nesse momento, né? Vocês que representam o setor privado, é que não é o caso de estocar comida, né? Acho que as questões são um pouquinho diferentes. Há um sentimento, parece coletivo, que ele não é muito racional, né? Não adianta estocar comida, isso não é bom para ninguém, faz os preços aumentarem, inclusive, ou seja, desequilibra todo o mercado, né? O que precisa pensar é alternativas de lidar com essa situação enquanto a situação acontece. Acho que é um pouco por aí, vocês concordam?
Mas, Beverly, você, mais uma vez, de uma forma brilhante, coloca algo apaziguador, né? Tu tinha que pegar o teu trombone e gritar a quatro cantos, cuidado, não façam isso que é pecado, cuidado, não façam isso que é proibido. Né? Nesse momento, a regra é, tá proibido fazer estoque de comida em casa, né? Porque não é necessidade.
O bom disso aí é só para quem vende comida, né? Porque, vamos lá, a pandemia, lembra que começou a faltar alguns produtos e deve ter gente em casa, já tivemos a corrida ao sal, né, Cuiaba, lembra?
Sim, claro.
A corrida ao azeite também no passado. Então é o seguinte, não se guarda, não vai faltar comida, e se faltar para mim, vai faltar para ti, Cuiaba, e nós vamos repartir entre nós.
É isso aí, então,
é óbvio, né? Nós somos seres humanos, primeiramente. Isso é quase que um egoísmo, né? E outra, não vai faltar, vai sobrar comida.
Sim, é essa a sensação. Vamos trazer um pouco mais de racionalidade para o assunto. Claro, né?
Perfeito. Essa é a palavra, racionalidade.
Bom, saindo um pouquinho disso, né? Porque as repercussões vão continuar, né, gente? Há uma expectativa muito grande internacional de que, com as sanções, a Rússia seja coagida a entrar num consenso, né? Mas a gente sabe que, falando em geopolítica, em interesses comerciais, em figuras que estão por detrás, talvez haja muito mais, que a gente ainda vai ver nos próximos dias, mas isso fica um assunto para um outro momento com especialistas, né? O que tínhamos para falar com representantes do setor privado me parece que ficou esgotado. Saindo um pouquinho desse assunto e entrando agora na questão local, né? Nós tivemos aí nessa semana o aumento da passagem do transporte coletivo urbano. De vocês já tinham falado há muito tempo que isso ia acontecer, né? O Gasparini tem defendido, inclusive, que essa acomodação dos preços deverá seguir, né? A gente sabe que a inflação também vai se acomodar conforme a acomodação desses preços, mas neste momento que a gente está vendo aqui, são tentativas, né? O preço possivelmente não vai ficar nisso, eu não quero desanimar ninguém, né? Mas parece que não vai ficar nisso. Há uma tentativa de ter horários em que a tarifa seja reduzida, né? Mas isso ainda depende de aprovações, é uma expectativa, é uma luz. Mas a tendência, pelo que a gente vem acompanhando, é que muito possivelmente o preço vai aumentar ainda mais. Eu estou louca ou é mais ou menos por aí?
Não, Beverly, tem coisas que não tem. O que é caro, o que é barato? O preço está. Sabe, existe uma máxima na sociedade que nós sempre falamos aqui, a nossa discussão tem que levantar um pouquinho a régua e subir um pouquinho a prateleira, né? Porque senão a gente fica no agrega, não é? E o que você coloca é com muita propriedade. Se aumentam os insumos, é óbvio que eu preciso, no conjunto dos insumos, na soma dos insumos, vai dar um valor X que eu tenho que repassar no preço.
Mas Cuiaba, só um pouquinho, vamos ampliar isso, vamos trazer profundidade, sim, porque isso a gente está dizendo aquilo que é óbvio, todo mundo já entendeu, né? O insumo, perfeito, tudo aumentou, óbvio. O preço vai subir também. Ok. Quanto a isso, a gente até consegue entender. Agora, a questão, talvez o ponto de discussão nem seja o valor da tarifa, mas é o que se paga e o que se recebe. Acho que é aí que está o cerne. A gente percebe, quem é usuário do transporte coletivo e mesmo quem não é, que há, sim, uma queda de braço nas entrelinhas, utilizando a população. A gente tem que reconhecer que isso está acontecendo, gente. Não dá para fechar os olhos. E que é com menos ônibus, com ônibus mais velhos, com alteração de rota, que é para dizer o seguinte, não temos como operar, tem que aumentar o valor. A prefeitura está tentando segurar, era uma promessa de campanha, inclusive, do prefeito Adilode, que o valor ia ficar em R$5, não mais do que isso. Ou seja, dos dois lados há uma queda de braço, mas a questão cerne é o que estamos pagando e o que estamos recebendo e para onde vai isso? Essa é a ponderação, no caso, racional sobre o assunto, não é isso?
Sim. Só para... Desculpe, Gasparinho, para me dar mais um pouquinho nesse aspecto. Me parece que a gente sempre tem que lembrar também, Beverly, que o transporte coletivo em Caxias do Sul é uma concessão pública. Portanto, a operadora que hoje está fazendo esse serviço é uma terceirizada da prefeitura. É com esse intuito que nós temos que entender, né? Só que enquanto valores e tal, né? Me parece que tem algumas coisas sendo colocadas de forma inteligente, agora nesse projeto, que a gente tem que entender. Quando se fala em passagem social ali, alguma coisa parecida com esse nome, não é? O que tá sendo proposto ali é que a prefeitura compre passagem para fazer essa doação para entidades e coisas do gênero, para que nós possamos aumentar o número de pessoas que façam, que usam o transporte coletivo para tentar reduzir, digamos assim, o custo unitário, não é? Então, se eu tenho mais gente num ônibus, né, obviamente dividindo o custo do ônibus por X e Y, ou seja, é matemática, tá? Então, me parece que é verdade isso. Agora, nós temos que lembrar sempre, e não importa se nós temos uma, duas, três, quatro, cinco empresas de transporte coletivo na cidade, as empresas que estão na cidade estão operando um serviço que é uma concessão pública do município de Caxias do Sul. Ponto.
Eu vou pro lado também que, na verdade, a gente, há dois anos atrás, quando nós batimos, falamos, né, que nós tínhamos que preocupar com a saúde, mas também com a economia, nós estamos colhendo o que foi plantado há dois anos atrás. Ou seja, há dois anos atrás, né, no dia, eu acho que 12 de março, quando começou o Covid, né, se falava muito isso, tá? Então, foi um problema de número de passageiros, número de há dois anos os estudantes não estão usando, e o lado é o lado econômico. E o chefe do transporte coletivo em Caxias hoje chama-se Prefeitura Municipal. É uma concessão, e nesse ponto o Cuiaba está certo. Quem determina a passagem, etc., é a Prefeitura. E tem a viabilidade econômica. E essa acomodação, nós tivemos um terremoto nesses últimos dois anos. E existe uma acomodação entre o que é barato e caro, e eu concordo com a Bebe, ou seja, o problema é que o salário lá na ponta não aumentou. Quando há um ano atrás, dois, nesse mesmo programa, eu falava que o transporte por aplicativo iria colapsar. E nesse momento o transporte por aplicativo está colapsado. Ou seja, você chama um aplicativo de noite, existe 5 de existência e você demora, às vezes, o que você demorava 5, 10 minutos, está demorando 1 hora para receber a visita de um aplicativo. Por quê? Porque eu dizia, não pode um transporte por aplicativo, onde você tem um motorista particular, ser mais barato que o transporte público. E eu falei isso nos microfones aqui da Rádio São Francisco. E nós estamos colhendo isso. Então, o transporte público, coletivo, ele tem que ser mais barato do que o transporte individual. Então, essa acomodação dessas placas tectônicas, com essa pandemia que nós tivemos e agora com essa guerra, ela vai dar ritmos aí na frente. E o que, que o poder público, tanto aqui em Caxias, mas em Porto Alegre também, que está há um mês na mesa do prefeito para ser promulgado o aumento, esperando uma lei ser aprovada em Brasília para que o governo federal também ajude o transporte coletivo, olha que absurdo. Você tem que... são acomodações. Aí eu vejo também, a concessão do aeroporto do Rio de Janeiro, o Galeão, foi devolvido para o governo federal. Tu imagina que a iniciativa privada devolve uma concessão. É o risco que nós corremos também aqui em Caxias, ou seja, como aconteceu aqui em Flores da Cunha. A concessão do transporte coletivo pode devolver a concessão, e aí seria um caos. Então, é um momento de acomodação, é de tatear. Eu sei que a prefeitura tem conversado muito com as entidades, né, Cuiabá, para chegar um denominador comum. Agora, realmente, a Beverly é muito sério e a conta não está fechando. Tanto para o lado da empresa, da prefeitura e principalmente de quem precisa usar o transporte coletivo.
Eu tenho usado, só para referendar isso tudo, eu uso todos os dias o transporte coletivo, gente, assim, tá ficando até constrangedor, a população tá muito revoltada com o aumento e, assim, os funcionários acabam sendo o escudo, né, os funcionários, que é a pessoa que faz ali a cobrança da passagem, quando tem, no ônibus, ou o próprio motorista, olha, tá difícil até de serem agredidos, então, neste momento, o negócio é a gente também fazer uma certa pressão, porque se a prefeitura tem um lado dela, se a Visat tem um lado dela, que é a empresa, né, com a concessão neste momento, a população também tem o seu, então agora precisa fazer uma mediação de todas as pontas necessárias e chegar num denominador comum. Uma coisa certa, né, nós teremos o aumento no transporte coletivo, logo vem o aumento do azulzinho, né, esse táxi lotação, logo virá também a equalização dos preços do transporte por aplicativo. É um movimento em onda, isso a gente tem que entender, né, não é só esse preço que vai ficar mais elevado, né.
Mas bem isso que você fala, Beverly, tudo isso chama-se consequência. A causa está atrás e talvez nós não estejamos, e eu volto a colocar aqui, talvez nós não estejamos estudando profundamente o assunto para que nós possamos encontrar lá nas causas o problema da consequência, que é que agora nós estamos todo mundo irritados. E vou te dizer um negócio. Além disso que você acaba de dizer, os empresários também têm que dispor de mais dinheiro para fazer com que o funcionário venha trabalhar. Então, o custo operacional, os custos diretos de uma operação no estabelecimento comercial, por exemplo, aumentam. Não é? Porque você pagava X pela passagem, agora está pagando Y, o funcionário desconta 6% do salário, mas e o resto? O resto da empresa tem que bancar. Então, na prática, todos nós acabamos sofrendo, digamos assim, ou observando essa consequência. Mas, literalmente, nós não podemos tratar apenas da consequência. Se nós tratarmos da consequência, não vamos resolver nada. Nós temos que enxergar a consequência como um malefício, um benefício, né, e buscar as causas. É lá nas causas que se resolve.
A Mari Lourdes, muito pontual aqui, nós estamos falando só dos 5,50 que aumentou, né? Mas teve outras repercussões de aumentos conforme o uso, né? A localidade, por exemplo, o transporte de interior. Ela diz o seguinte, né? Ela mora em Fazenda Souza e a passagem, que era 9,50, pulou para R$11 nesse aumento. Ela vem todos os dias trabalhar no centro, né? E então ela pede, faça uma conta de quanto eu gasto por mês, agora só de transporte, né, público, e o salário não aumentou. O transporte aqui é o operado pelo coletivo, né? Mari Lourdes Mazoc, é muito pontual isso, porque se já estava difícil, né? Agora ficou bastante difícil, mais ainda, né? Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Pode falar, Cuiabá.
Não, é o que acontece com a nossa ouvinte, ela é bem pontual e acho que serve isso como exemplo exatamente do que a gente fala em causa e consequência. A consequência do que está acontecendo com ela é que no final do mês vai sobrar menos dinheiro para ela, porque ela está aumentando o custo operacional para fazer o mesmo serviço e ganhar a mesma coisa, né? Então, no caso, quando eu falo em causa e consequência, exatamente tem esse objetivo, né? É nós começarmos a perceber que muitas vezes a gente fica atacando a causa, e, aliás, a consequência, e nós temos que dar um passo atrás para ver por que aquilo aconteceu.
Certo.
A consequência também, Beverly, olha o que acontece, agora eu como comerciante, eu estou contratando uma pessoa como exemplo, tá? Uma precisa do transporte coletivo e outra não precisa, você contrata quem? Então, normalmente, a causa, eu concordo pelo menos com o Iago, é preciso se discutir e com profundidade o que se fazer, tá? Agora, novamente, nós precisamos acomodar, termina a pandemia agora. Quanto aos ônibus, eu concordo também com alguns trajetos. Agora, tem que se fazer uma análise profunda de tamanho de ônibus. Vai ter que se recomeçar toda a história novamente. Ou seja, talvez não precise colocar um ônibus duplo, passagem de graça. Agora, se realmente o custo aumentou, e eu concordo com o Iago, eu não sei qual é o percentual, mas mais de 50%, quem paga a passagem são os pequenos empresários, né? E isso vai ter que repassar no preço final. Então, caso da Mazote, lá de
Paranaçu,
é diferente, mas assim, ó, quem está pagando o custo hoje, infelizmente, são as empresas, né?
Uma coisa importante.
Você tem que repassar.
Claro, me perdoe te interromper, não era a minha intenção, mas, Gasparinho, uma coisa importante que a gente acabou não falando, que é um outro ponto relevante nessa discussão, é de que o objetivo todo dessa acomodação entre gestão pública, usuários e empresa que tem o serviço concedido, essa acomodação que resulta em valores, né, em argumento de valores, também tem o fato de que sequer se deseja que aumente o uso do transporte público. Ou seja, que as pessoas que têm o carro deixem de usar o carro e passem a ser pagantes dessa tarifa também, e isso baratearia bastante. Mas o que a gente vê é um movimento bastante inverso, né? Nesse cenário ainda tem esse agravante, um movimento inverso que é quem tem carro não quer entrar no transporte, por quê? Porque é isso tudo que a gente está falando, é menos horário, é menos qualidade do ônibus, tá difícil no sentido da operação também, a cidade cresce, então quer dizer, as pessoas acabam usando mais o carro, oferecendo carona ou não, outros usam o transporte por aplicativo, que neste momento, como não acomodou o preço, está mais barato em alguns momentos do que a própria passagem do transporte coletivo. E tem a questão do empresário que, diante do que vocês estão falando, está contratando aquelas vans escolares que ficaram sem ocupação durante o período não presencial, tinham que fazer alguma coisa, fizeram o quê? Baratearam o preço e ofereceram o serviço que era escolar para o transporte corporativo. A gente percebe que há empresas que preferem pagar, já que pagam, pagar uma van para levar o funcionário que não atrasa, que não quebra e que chega na hora. Ou seja, tudo está acontecendo para que não haja incremento no uso do transporte coletivo em Caxias do Sul.
E fundamentalmente isso que você acaba de colocar, Beverly, é o conforto desses pequenas vans da vida, recolher a pessoa na porta de casa e entregar na porta de casa. Isso passa a ter um valor significativo para muitas pessoas. Eu, na semana passada, conversava em uma entrevista com uma pessoa aqui, né? Ela me falava, ó, ela é secretária de lar, né? Ela vai na casa das pessoas e faz limpeza e tal, né? E ela disse que gastava por dia, né, em torno de 40, 50 minutos entre, ela fazia de manhã e de tarde e tinha que esperar o ônibus, né? E aí ela mudou a estratégia dela. Ela disse, bom, o meu preço agora é assim, R$25 a hora, né? E eu quero uma passagem de Uber, né? É R$10 o Uber que cobra da minha casa e até o destino. Então, ou seja, aumentou o valor que era lá uma passagem de ônibus que a tia entregava para ela, né? Agora tem que dar uma passagem de Uber, por quê? Porque isso melhora o desempenho dela no dia, né? Ela perde menos tempo e aí, por consequência, tem uma qualidade de vida melhor. Ou seja, as pessoas, ao longo do tempo, vão criando as suas próprias regras. Isso nós temos que entender, porque isso é viver num país livre, liberal.
É verdade.
Tem que lembrar, né, Beverly, quanto mais van independente começar a fazer, maior vai ser a passagem. Aí, afinal de contas, quem é que vai andar de transporte coletivo? Ou seja, como é que fecha a conta? É o que eu vi a discussão em Porto Alegre também, né? Ou seja, a distância, as pessoas que não pagam, as pessoas mais necessitadas, usam o transporte coletivo. Os demais não estão usando. E quem é que vai pagar a conta, né? Então, é que nem o INPS, né? Ou seja, se o INPS cobrasse só de quem usa o sistema, automaticamente já estaria falido há muito tempo. Então, o transporte coletivo, cobrar o transporte coletivo só de quem usa o transporte coletivo, também ele está fadado ao fracasso. E eu sonho ainda, como alguém um dia falou, né, que cidade primeiro mundo não é onde o pobre anda de automóvel particular, é onde o rico anda de transporte coletivo. Então, nós temos que pensar nisso, né, porque quanto mais estimular, por exemplo, o exemplo agora da secretária do lar, usar aplicativo, etc., menos gente vai ter no transporte coletivo, automaticamente você vai ter que aumentar mais. Então, é um momento de reflexão, de crise, e bem provável nós não temos uma solução a curto prazo, tá? Mas a causa é a pandemia, a causa é o aplicativo, e aí respondendo também, lembra que o Gustavo falou da Alemanha há pouco. Nós também estamos dependentes de um aplicativo que não é brasileiro, né, Cuiaba? Não é nativo daqui. É um aplicativo de um outro país que a gente está usando e que está afetando o nosso relacionamento aqui nesse momento. Então, veja como o mundo, a guerra é o exemplo, mas o aplicativo também. Nós vivemos uma guerra de interligação, de interdependência, né? Então, se a Alemanha depende do gás russo para aquecer ou trabalhar nas suas fábricas, nós estamos vivendo hoje, o transporte coletivo em Caxias do Sul foi afetado por um gás chamado aplicativo, que não foi feito aqui em Caxias e não foi feito no Brasil. Né, Cuiaba, você que é área da tecnologia, veja como o mundo é complexo e nós precisamos discuti-lo e causa e efeito. Agora, lembrar, né, que o transporte coletivo é para as pessoas mais necessitadas e aquelas pessoas que muitos não pagam. Quem é que vai pagar? Então a sociedade vai ter que fazer um pacto e aceitar daqui uns dias, como eu vejo que tem vereadores que não estão aceitando, que o poder público, e nós vamos ter que dar um cheque em branco para ele, que ele subsidie o transporte para essas pessoas. Então, nós precisamos, como sociedade, evoluir e levantar a régua, como muito bem fala o professor Cuiaba, né? Nós precisamos, nessa discussão, levantar a régua.
Olha, tem mais ouvintes aqui, a Helena de Fátima Costa, ela diz o seguinte, olha, não tem como não se sentir irritado, porque se exigem, né, pelos protocolos um certo distanciamento entre pessoas, mas no ônibus, em função disso tudo que a gente acabou falando e dessa queda sutil de braço da empresa para aumentar o valor com a gestão pública, todos ficam amontoados e então jogam a causa na pandemia, na população, que acaba sempre pagando a conta, ela tem toda a razão, eu sou testemunha, gente, de que, de fato, alguns horários, eu sei, eu entendo, há explicações, né? Há muitas explicações de que há alguns horários que são feitos os estudos que os ônibus ficam mais vazios e há outros em que eles ficam mais cheios. O que eu estou falando é que é visível, tá? Isso é visível que a empresa, nessa queda de braço, tem colocado nos horários que é mais cheio, ônibus menores. Que é para quê? Que é para forçar que as pessoas reclamem mesmo, melhore o serviço, tem que melhorar o serviço e aí, obviamente, se faz um preço que fique confortável para legitimar os ganhos. Eu não discuto a legitimação de quem opera. Se faz um serviço privado, se quer ganhar dinheiro, quer se ter lucro. É justo. A questão toda é essa, né? Nós temos muitos pontos a analisar aqui na cidade. É culpa de quem? Neste momento, não tem um culpado. A gente não está também buscando culpados, né? A gente está pensando qual vai ser o futuro do transporte, da mobilidade em Caxias do Sul. Vai ser uma cidade novamente só de carros? Isso também não é bom para nenhuma empresa. Não é bom para o comércio, não é bom para a indústria, porque não tem nem estacionamento para todo mundo que vai de carro. Vamos supor que colapsasse o transporte coletivo, que é o que a gente está vendo acontecer. Não é bom para a cidade isso acontecer, não é verdade?
Olha, eu concordo novamente. Eu não, quando a gente fala isso, né, eu acho que a gente não está aprovando ou desaprovando aglomeração, etc. Mas assim, ó, principalmente nós que somos da classe empresarial, do comércio, nós precisamos do transporte coletivo que funcione. Isso nós estaríamos falando contra nós mesmos. Então,
no menor preço possível.
Não tem o que fazer. Ou seja, agora nós temos que também não vender o céu sem morrer. Aquela história, eu quero ir para o céu, mas para ir para o céu você tem que morrer. Agora, eu acho que eu falo um pouco devagar, e o Cuiaba também, é pela responsabilidade, né? Então, às vezes a gente... Também eu poderia chutar as canelas de todo mundo nesse momento, mas não, eu acho que pela responsabilidade, é que nem a guerra, né? E esse dia também eu falei, eu também sou a favor da passagem de graça, eu também sou a favor da, da teste da Covid para todo mundo, etc. Mas o problema todo é como fazer. Então, nesse momento, acho que o poder público, e aí nós temos que pressionar quem? A Câmara de Vereadores. Nós temos que pressionar os nossos representantes, eles que vão ter que dar uma solução. E eu falei há pouco, qual é a solução nesse momento? Eu vejo, por exemplo, que a própria prefeitura tem dificuldade em ajudar a subsidiar as passagens. Então, o que que tem nesse momento? Eu vejo o Brasil, eu falei de Porto Alegre, né, que já devia ter aumentado ao mês, dois, não aumentou, e está esperando uma lei que o governo federal ajude. Eu tenho dificuldade de entender isso. Agora, o poder público vai ter que dar um jeito. Se nós tirarmos, que eu falei há pouco, tudo bem, nós estamos, nós, porque a sociedade se vira. As pessoas mais, e isso me preocupa, quando eu vejo, por exemplo, a secretária do lar usando aplicativo, ou seja, o motorista particular para levar ao trabalho, é uma sociedade doente, é uma sociedade que, eu não estou condenando ela como pessoalmente, mas eu vejo que a economia do transporte está doente, está, o que eu falei...
Exatamente isso.
Não é possível que eu saia daqui e seja mais barato levar um transporte aplicativo. Então, nós temos que criar um mecanismo, eu não sei qual, mas de discussão, e é um momento muito difícil, tá? E eu vi o balanço da empresa ano passado, eles tiveram problema, Beto. Não adianta nós tapar o sol com a peneira, e foi aberta uma concorrência e não apareceu empresas outras para brigarem por isso. Então, o colapso do transporte coletivo, o colapso dos serviços públicos, não só do transporte coletivo, mas outro, já faz horas que aconteceu. E nós, da iniciativa privada, estamos se virando. Agora, que pesa, precisamente eu vejo para... Porque quem é que paga a passagem urbana? É o pequeno empresário. A grande empresa, Cuiabá, isso que é triste, porque uma vez nós pagávamos metade da passagem, era a passagem operária. O grande empresário deduz do imposto de renda. Só que a grande empresa, a maioria tem o transporte por conta, entendeu? Ele pega o seu funcionário na sua empresa. Quem é que paga a passagem? É o pequeno empresário, o microempresário. Só que esse é tudo do bolso dele, porque ele não consegue deduzir o imposto de renda. Só deduz o imposto de renda 3 a 4% das empresas do Brasil, que são grandes empresas que deduzem o imposto de renda. Então, é um momento muito crítico nesse momento, tá? Agora, novamente, mais de 50% das passagens urbanas são pagas pelos empresários. Em vez de se preocupar em produzir e vender, está preocupado com o custo dele que está sendo atropelado.
E Beverly, isso que você coloca, e acho que o assunto é bem pertinente na linha do horizonte que a gente está traçando, né? Que é o custo operacional, né? Enquanto que uma grande empresa que tem o seu regime de competência lá na contabilidade de lucro real, ela acaba então tudo que é despesa lançando como despesa e fazendo a compensação. Quando você tem um regime simples ou coisa do gênero no seu modelo de negócio, né? Essas despesas, é tudo despesa mesmo, entendeu? Então, quando ele vai contratar um funcionário, ele olha para o funcionário e diz assim, bom, é X de salário, mais X de vale transporte, mais vou ter que dar um vale refeição, e daqui a pouco o salário X vira 2X, né? E aí ele dá uma olhada e diz, bom, então eu vou entrar na guerra, vou eu trabalhar um pouquinho mais, né? E vou deixar de contratar. Ou seja, quando a gente começa a olhar as causas que geram as consequências que nós estamos tratando, né? Elas são muito, muito maiores do que a gente possa imaginar. E aí, mais uma vez, a gente tem que olhar todo o entorno, né? Porque às vezes é nos detalhes que a gente acaba se perdendo.
Claro, eu vou pedir licença rapidamente ao Cuiabá, também ao Gasparim. A gente avançou um pouco aqui no bloco, mas eu vou fazer um intervalo bem rapidinho, menos de 3 minutinhos, vocês ficam aí tomando uma aguinha, e depois a gente volta ainda para fazer um balanço, né, da festa da uva. Obviamente a gente quer ouvir isso, porque é quase reta final e já tem insumo aí pra gente avaliar pontos altos e pontos que talvez pudessem ser diferentes, melhorar. 11h52, rápido intervalo, nós voltamos já. De volta, este é o Tá Na Pauta aqui dentro do Temática, quinta-feira, com os convidados que representam o setor privado em Caxias do Sul, comendador Luiz Antônio Cuiabá, CEO da Top Now, ligado ao movimento varejista, um empresário também ligado a sindicatos, a entidades, né, em Caxias do Sul, Ivanir Gasparim. Retomando o assunto, eu sei que a gente avançou bastante, acabou que rendeu esse assunto aqui do transporte coletivo, mas a gente está na última semana da Festa Nacional da Uva, teve muitos momentos marcantes, pontos altos, pontos que a gente talvez pudesse pensar assim, precisamos melhorar ou não, não sei quais são as avaliações de vocês, mas eu queria ouvi-los, porque é uma festa querida da gente, né, do coração.
Olha, Beverly, me parece que nós estamos indo, faltando agora 3 dias, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias para terminar esse evento da Festa da Uva, e nós estamos vivendo mais uma Festa da Uva. Os que vieram e os que estão participando, via de regra, estão gostando, não é? As pessoas com quem a gente conversa, que visitam os pavilhões, estão satisfeitas. As pessoas que vão aos shows porque gostam das pessoas que estão vindo, os cantores vêm para cantar. E o desfile, e o tal do desfile, ele mudou completamente a forma com que vinha vindo até o ano passado, até a última edição da Festa da Uva. Esse ano, já, no, na última já andou mudando um pouco, né? Mas nessa é total, né? Ele é cênico-musical, então não é mais um produto para rádio, por exemplo, e eu falo isso com muita propriedade, porque narrei os desfiles da Festa da Uva durante 20 anos para São Francisco, né? E nesse ano, se eu estivesse narrando lá o desfile, não tinha como narrar, porque ele é cênico-musical, ou seja, é imagem pura. Então, as pessoas estão se reinventando, né? E muitas pessoas, mas está muito diferente. Literalmente está muito diferente, né? Mas o diferente é melhor ou pior? É diferente apenas. Então, estamos vivendo uma festa da uva, onde que talvez nos pavilhões, os shows, mais ou menos de conforme, não é? Mas no tocante aos desfiles, absolutamente, completamente diferente do que nós estávamos acostumados, como nós tínhamos como expectativa, né, dos desfiles da Festa da Uva até então.
Olha, eu estou contente, eu estou expondo, vai ser na Festa da Uva, o movimento está dentro do esperado por causa da pandemia. Esta última semana, os fins de semana estão, olha, surpreendendo. Claro que durante a semana, às vezes, baixo para o movimento, mas essa semana o Caxiense voltou para os pavilhões da Festa da Uva, muitos estavam de férias. Concordo plenamente com o Cuiaba, o movimento dos pavilhões, então, era esse. Do desfile também, ele é diferente. Eu, se pudesse ser, tivesse uma ideia, eu gostaria que o desfile voltasse mais pela sua originalidade. ver uva de verdade e talvez ver o colono lá, porque, afinal de contas, eu, quando era criança, vim desfilar como colono aqui na coisa. Mas assim, ó, aí para poder opinar tal, tem que participar. Então, eu acho que
é isso aí,
cada um, e eu também, eu sou, até esse dia era o presidente da comissão comunitária, assim que é a presidente da comissão comunitária, nós fomos consultados, ou seja, falar é fácil, o problema todo é o que fazer, né? Agora é o seguinte, ó, tem muitas coisas que deixaram ser feitas, afinal de contas. Você pega lá o stand da própria da CIC, todas as noites haveria um sindicato fazendo com seus associados, também fez, mas tem que lembrar que foi um momento de pandemia onde é praticamente proibido você fazer eventos ou fazer comes e bebes, né, Cuiaba?
Sim.
Nos stand. Então isso diminuiu, mas eu quero acreditar que a próxima não estejamos mais com pandemia. E volte, né, aquela festa, porque festa para nós é comer, né, Cuiaba? Então, nesse ponto, falta, né? Agora, eu não teria nada a acrescentar e dar os parabéns por Caxias ter assumido, mesmo numa pandemia, o risco, né? E eu lembro, né, que eu estava nas reuniões, como vamos adiar, vamos fazer, e eu sempre batia na tecla, vamos ter que fazer, porque nós não podemos adiar mais uma vez. Afinal de contas, nós já tínhamos adiado uma vez e eu batia na mesa juntamente com a prefeitura, e o prefeito foi corajoso, contra muitas ondas, né? Fizemos a Festa da Uva e, graças a Deus, ela está saindo super bem e vai ter um final glamouroso nesse final de semana.
Não, tem que reconhecer realmente que foi o fato, né, coragem de fazer, tem que ser reconhecida. Não é fácil tomar decisões, enfim. Eu também entendo que pelo que eu percebi, assim, foi muito interessante, embora a gente tenha ouvido algumas pessoas falarem, por exemplo, no tempo de duração do desfile, que ficou grande, né, 2 horas, enfim, a gente sempre tem alguma coisinha que alguém ou outra pessoa, né, reclamação às vezes também da questão do fechamento do trânsito em função de quem trabalha, né, dos desfiles durante a cidade. Nos pavilhões da Festa da Uva, a questão foi a realmente chamar as pessoas para irem, mas veja, tem ingressos para a PCD que ficaram lá vagos, disponíveis, né? Então, tem coisas dos dois lados, sempre tem, nunca vai agradar 100%, mas no geral, me parece que o evento está de parabéns mesmo, viu? Acho que fica esse senso, de sensação.
É, a sensação de que missão cumprida, ainda faltam 4 dias, mas a gestão da Festa da Uva dessa edição se superou e gerou, e não gerou grandes expectativas, gerou a expectativa possível dentro de um período anormal, digamos assim, dentro do cotidiano, né? E como diz o professor Gasperin, já temos que preparar, nós nos preparamos para a próxima, que daqui a 2 anos nós devemos ter uma nova edição da Festa da Uva já fora da pandemia.
Eu rapidamente... Pois não, pode falar, Gasparin.
Não, assim, ó, como eu estava atrás do balcão, tá? Eu acho que os engenheiros de edifícios prontos, é fácil falar depois que o edifício está pronto. O problema todo é você lá atrás, é o caso da máscara, é o caso dos protocolos, né? Então, a responsabilidade de quem está fazendo, né? E agora eu só faria um apelo, né? Eu acho que o caxiense, nós somos muito críticos, né? Ou seja, vamos olhar para o nosso lado, né? E vamos olhar, ajudar mais e criticar menos. Então, até passou umas fake, né? Que o pessoal tinha abandonado a feira. Não é verdade. Teve uns locais que realmente não foram vendidos. Mas aí cabe também, né? Por que há muitas empresas que poderiam estar participando só para divulgar o seu nome, né? Mas, como eu falei, engenheiros de edifícios prontos, é muito fácil criticar. O problema todo é levantar o prédio.
Claro, 12:13. Eu não vou encerrar o programa hoje no tempo normal, tá? A gente vou avançar 3 minutinhos, 4, se vocês me permitirem. Mas a gente ainda tem um assunto que me parece muito relevante, ele está muito quente para a gente não falar dele, que é esse movimento que está acontecendo na cidade também. Eu estou falando especificamente de Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma cidade, talvez outras também, mas Caxias é uma cidade que tem se costurado neste momento, assim, a gente percebe uma movimentação pelo fim do uso das máscaras, né? Eu tenho escutado isso, já estive em lugares em que as pessoas estavam falando sobre isso e eu fiquei só escutando, né? As pessoas dizendo, parece que agora com a vacinação, a gente daqui um pouquinho vai poder tirar as máscaras. Há uma expectativa muito grande. Com isso, aconteceu o decreto, né, do governo do estado tirando a obrigatoriedade do uso de máscaras para crianças até 11 anos de idade. Foi explicado os motivos pelos quais, não quer dizer que não precisa, que não é bom senso usar, mas foi tirada a obrigatoriedade. As escolas, em especial as particulares, ficaram com o abacaxi na mão, porque muitas famílias já decidiram que os filhos não iam usar mesmo na sala de aula, como agora não é mais obrigatório, ficaram ali tentando administrar, baixando regras, baixando notas oficiais para as famílias. Quer dizer, a gente começa um movimento aqui que parece que pressiona para isso. É momento? O que vocês entendem? Como Caxias do Sul pode, né, levar essa situação que a gente está vendo aí se costurando no pano de fundo da cidade?
Gasparin.
Não, eu só vejo assim, eu acho que é a viabilidade, tá? Uma criança de 5, 6 anos, tá? Como é que você obriga ela a usar uma máscara de 3 ou 4 horas numa sala de aula? É difícil, deu para Deus. Eu falo o exemplo do engenheiro de obras prontas. É um momento difícil, é um momento de conversar. Eu acho que os homens públicos nesse momento, os técnicos, se fala tanto em técnicos, né? Eu acho que nós temos que ouvir eles. Se o governo, de alguma forma, está dizendo que não, que pode dispensar, eu quero acreditar que o governo tem estudo, tem os técnicos, tem os médicos. E vamos ouvir, vamos dar um voto de confiança, né? E quiçá, logo aí na frente, né, nós estejamos sem máscara. Afinal de contas, eu vi lá a reunião da ONU, eu vi muitas reuniões e praticamente o pessoal sem máscara. Então, eu quero acreditar que essa doença que acabou quase com as nossas vidas nos últimos 2 anos, somente a nossa vida social, esteja no fim.
Beverly, nesse relacionamento com a sociedade, parece que a Caxias do Sul está dentro dela, é como qualquer outro tipo de relacionamento. Ou tu confia, ou tu não confia. Qual é a posição que eu tenho com relação a isso? Se nós até agora aceitamos o que veio do comitê do Estado, digamos assim, ditando regras, criando protocolos, e nós nos comportando, né, como os ditames vieram, né, me parece que agora também é assim. E eu concordo, sem entrar na causa-consequência, me parece que pessoas de 5 a 11 anos, manter elas o tempo todo, máscara é um negócio meio complexo para as professoras lá, não é? Mas há bom tempo, né, os técnicos e eu, como fazendo parte dessa grande aldeia de técnicos do mundo, né, eu acho que eu preciso acreditar que o que eles estão fazendo está absolutamente de bom senso, baseado em algumas premissas que podem ser oferecidas à sociedade.
Perfeito. Olha, são 6:07, eu sei que vocês têm compromisso aí também para suas vidas, enfim. Quero agradecer muito que vocês aceitaram ficar um pouquinho mais com a gente. Obrigada pelas ponderações. Desejar uma boa semana, um bom restinho de Festa Nacional da Uva para ambos, que eu sei que estão envolvidos, engajados aí, seja de forma particular ou comunitária. Um forte abraço, Gasparinho, outro para você também, Cuiaba, tá bom?
Um abraço, Gabriel. Até quinta.
Até quinta. Tchau, tchau. Tá aí, gente, esses são os nossos convidados das quintas-feiras, comendador Luiz Antônio Cuiaba, CEO da TopDown, ligado ao movimento varejista em Caxias do Sul, também representando o setor privado na cidade nas quintas-feiras, Ivanir Gasparim, empresário, também ligado a sindicatos na cidade, ao trabalho comunitário. 6:07